Olá, Oswaldo, boa tarde. Boa tarde aqui aos nossos colegas da Secretaria de Planejamento, Alex, da Secretaria de Governo, Daniel, Secretaria de Habitação, Humberto, e também a nossa assessora de comunicação, a Thalita. Paulinho, que está lá na técnica também, e o Richard, né, que é o nosso diretor de obras. E estamos aqui, viu, Oswaldo, com muito prazer para poder anunciar aí todas as ações que o Executivo tem realizado, né? O Richard, além de ser do diretor de obras, é também o diretor da Defesa Civil, né? Está lá com a gente lá na lida aí.
Eu estava falando
esse aqui período de chuva,
situação aí, que teve a chuva aí agora há pouco aí.
É verdade, Oswaldo.
Enfim, né?
É uma situação, agente natural, né? As chuvas ninguém controla, e que traz aí as suas consequências, tanto benéficas como também as negativas, né? Os benefícios é para a agricultura, é também a renovação aí dos estoques naturais de água, né? Graças a Deus nós temos dois rios aqui que nos cercam e que nos abastecem, mas ao mesmo tempo nós temos também os efeitos negativos, que é a questão da enchente, uma coisa já histórica dentro de Bandeirantes, de muitos anos, que foram sendo construídas ao longo do tempo, até por questões de autorizações aí de construção em cima de nascentes, né, e de cursos d'água que haviam na cidade.
Além de prejudicar a zona rural, né, que nós estamos aí em plena saída de
também,
sábado, aquela coisa
a questão
toda,
das estradas. Nós estávamos fazendo um trabalho aí, o Renatinho, né, e agora vamos ter que refazer tudo por conta da intensidade dessas chuvas aí, né?
Nós estamos aí com estradas aí que está intransitável, inclusive ficando máquina de plantão para tirar os caminhões, né?
Direto.
Caso ali no sertãozinho, que é.
Uhum.
Ali a coisa está feia, está brava.
Está. Ali nós temos também uma situação, não é só a questão da produção de grãos, mas é também a questão
de aves,
de frangos,
né?
De aves, né? E assim, ela tem um tempo para ser retirado, né, por conta aí de quanto mais tempo o animal fica lá, mais despesa para os proprietários ali, para os produtores, e também a questão de que muitos contratos, Oswaldo, muitas vezes eles têm especificidades. Quando você leva para o exterior, a pesagem tem que ser exata, né? Então o tempo é demarcado e eles têm que já colher os animais e levar para o abate.
É, e mesmo também a situação de, às vezes a gente tem que entender que nós tivemos aí alguns bairros que tivemos só de energia que acabou na quarta e só foi voltar ontem à noite.
Uhum.
Também tivemos esse problema, além de tudo isso, né?
E ainda outros problemas, Oswaldo, como as pontes, né?
Sim.
Nós fizemos ali 6 pontes que nós fizemos um enfrentamento para poder corrigir que estavam desmoronando. E agora, com esse volume de água, algumas até vão ter que ser refeitas, né? Então, nós temos aí alguns casos de pontes rurais que foram atendidos e que também vão ter que ser revisados agora nos próximos dias, quando houver uma estiagem, permitir a gente poder atender. Mas a questão da lavoura, a safra está aí, nós vamos ter que dar atenção. E os nossos servidores estão aí de prontidão, de plantão, para poder atender.
Bom, né, então nós estamos aí com o novo secretário de Planejamento, e é o Alex, né? E também o novo secretário da Habitação, mesmo porque não tinha secretário da Habitação ainda, né, prefeito?
Correto. Nós não tínhamos uma demanda real, né? Nós tínhamos uma necessidade, mas não tínhamos terreno, não tínhamos ainda documentação, né? Ela está em fase final de documentação para o município. A Coapar só aceita o terreno se estiver para o município, e havia ainda uma necessidade de aguardar, uma vez que foi trocado o governo federal, nós tínhamos que aguardar por conta da mudança que o governo iria lançar. E ele lançou nesta semana, no dia 13, né, o novo Minha Casa Minha Vida, que prevê financiar 2 milhões de unidades até o ano de 2026, e assim trazendo novas regras. Então nós não podíamos nem começar, né? A Coapar também estava aguardando essas novas regras já desde o final do ano passado, mesmo que fosse uma renovação do mandato do presidente Jair Bolsonaro, que estava à frente do governo federal, haveria mudanças, né? Então, a Coapar já desde o final do ano passado pedia para nós aguardarmos as novas regras e elas saíram agora, certo? Então, o governo, ele fez algumas mudanças substanciais ali, ele vai disponibilizar recursos, mas as regras mudaram bastante. Ele lançou 3 faixas aí, né, de financiamento, e vai até 8 salários mínimos, tá? 8 mil, e hoje seria R$ 8.032, que o salário está em 1.302.
Vai dar, né? 7 salários aí.
É, dá 7 salários, 8 mil e pouquinho, 7 salários. E assim, também ele criou alguns critérios que ele vai prestigiar beneficiários como pessoas que moram nas ruas, né? Também unidades de locação social, né? Então mudou bastante. Agora nós vamos ter que procurar novamente, né, o Humberto. O Humberto tá mais por dentro aí da situação habitacional, né? E assim nós vamos ter que procurar com a Coapar, correto?
Boa tarde, o Humberto, que está, né, assumindo a Secretaria de Habitação, que é um dos pontos aí que a população, porque acho que tem isso em 2013, que nós não temos um caso popular, né? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os presentes aqui e todos os ouvintes da Rádio Cambiúna. Prazer mais uma vez estar aqui. Agora falando como secretário de Habitação, graças a Deus. Agradecer ao Jaels pela confiança, certo? E pedindo a Deus, né, que nos ilumine, nos dê sabedoria para a gente realmente colocar em prática o que tanto, que o povo tanto está almejando no momento. Além dos empregos, habitação, né? Que defasagem de habitação em Bandeirantes, como em qualquer outro lugar, é muito alta ainda.
Agora já deu para ter uma base de quanto nós precisamos aqui, a nível de habitação, para atender mais ou menos a população, porque o último cadastro que a gente viu aí, tinha mais de 2 mil pessoas esperando uma casa, né?
2.400 pessoas, para ser exato, né? Eu acredito que é maior, Oswaldo. Eu acredito que essas pessoas são aquelas que entraram nos sistemas da Coapar para se habilitar.
Muitas pessoas ainda não conseguem, né? Tem dificuldade para fazer as inscrições, né? Porque as pessoas nos procuram, mas o direcionamento da Coapar é que as inscrições sejam feitas diretamente no site dela, da Coapar, porque é lá que eles vão ter o parâmetro de quantas unidades que pode ser disponibilizado para cada município. Mas Bandeirantes já deve ter ultrapassado as 2.500 inscrições, viu, Jaelson?
Uhum.
Mas a demanda ainda é muito maior que isso. Bandeirantes, se fosse ver mesmo, acho que 5 mil unidades habitacionais em Bandeirantes ainda não supriria toda essa demanda que precisa, entendeu?
Até porque, né, boa tarde, Oswaldo, boa tarde, prefeito, Humberto, Thalita, boa tarde, Romero. De 2 em 2 anos também vai saindo do cadastro. Então, ali, a semana passada, realmente, teve uma pessoa que foi lá no gabinete, a gente olhando ali no site da Coapar, tinha aproximadamente 2.500 inscritos já. Só que conforme vai passando os 2 anos da inscrição, ela vai saindo do cadastro da Coapar.
Que a validade, do cadastramento é válido por 2 anos.
E nesse patamar, a gente viu aí que, além de tudo isso, o prefeito, só depois de entrar no planejamento, nós tivemos também na Câmara ontem, o pessoal, na segunda-feira, o pessoal do Toninho, do loteamento Orozinho, não só ali, mas vários outros que querem regulamentação desses locais. Como é que faz, prefeito, para tentar solucionar nessa questão de habitação aí, o Humberto também, visto que nós estamos vivenciando isso agora?
Oswaldo, vale lembrar que essa situação ali do Eurípides Rodrigues, o bairro Eurípides Rodrigues, onde é chamado ali dos Orozimbos, né? Mas é uma população da Vila São Pedro que invadiu o local, ele está na justiça. É um fato judicial, né? Foi acionado pelo próprio loteador ali, que fez o loteamento do Eurípides Rodrigues, eles que acionaram a justiça. E hoje o município, ele está dentro do polo passivo, né? E aí buscando também uma solução. Então o desembargador Fernando Prazeres esteve no município, né, buscando uma solução negociada, né, onde houvesse uma solução. A princípio houve uma movimentação para a gente poder indicar uma área onde fossem construídas residências para poder fazer casas para poder acolher esse pessoal ali do loteamento do Eurípides Rodrigues, tá? Então, a princípio, o que nós temos hoje é uma busca junto à Coapar de recursos para poder fazer uma construção de alguns imóveis para absorver essa demanda ali do loteamento
Agora,
do
Eurípides Rodrigues. A gente começa ali, né, prefeito? Nós temos aí agora algumas áreas institucionais que foram definidas e que também foram invadidas e que estão nessa situação também dentro do município.
São vários processos judiciais que estão correndo. Salvo engano, havia mais de 80 situações que estavam sendo levantadas pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, correto?
Isso, a doutora Virgínia, ela tem lá um montante e depois ela foi desmembrando, né?
Correto, ela foi desmembrando por loteamento,
por situações, né?
Há casos de vendas de terreno do município, né, irregulares, porque o município não vendeu esses terrenos, não deu autorização para negociar, né? Há casos de invasão de áreas institucionais do município, né? E há outras situações também que foram concessões, umas por lei, outras sem lei, né? Sem lei autorizativa.
Verbalmente, às
então,
vezes.
Foram feitas verbalmente doações de terrenos sem o concurso da lei, né? E assim, o Ministério Público e o Poder Judiciário estão tratando de cada situação separadamente. Estão desmembrando um único processo que havia em vários processos, né? E assim nós temos respondido. Esse caso do Eurípides Rodrigues, ele está conjuntamente com um outro caso, que era aquela área da APAE, né? Onde foi invadida também. Então, há diversas situações que estão sendo tratadas junto ao Poder Judiciário, e a cada uma nós vamos tentar dar uma solução. Porque assim, Oswaldo, alguns casos, a instalação das pessoas já estava definida, as pessoas já estão morando nesse local, né? Algumas não têm acesso à água nem à energia, ou em outros casos as pessoas já estão definidas, havia autorizações irregulares de implantação de energia e de água também nessas residências. Então, cada caso nós estamos tratando de maneira diferente e de acordo também com os processos judiciais que estão tramitando.
Falar em processo judicial, nós temos um terreno lá que estava em processo. Só para ter hoje, na Coapar, hoje nós estamos com 2.459 pessoas inscritas para a Casa Popular.
2.459. É esse quantitativo que nós levantamos lá em Curitiba na última viagem que fizemos.
A lista de agora, desse momento.
Isso. Nós demos um prazo para a situação da família, onde nós adquirimos a área, de 30 dias, para nós definirmos a documentação. Já tivemos uma reunião essa semana com representantes da família, com os advogados da família, né? O processo está tramitando. Então, em 30 dias, a documentação tem que ser apresentada definitivamente para nós podermos levar junto ao Coapar.
Quantas casas, prefeito?
A princípio, os outros 140 imóveis.
140.
É uma previsão de 140 residências.
Então, nós ficaremos aí com diferença ainda de 2.119.
Há um outro loteamento que vai ser construído. Não é loteamento, né? É um empreendimento onde vão ser construídas mais 204 residências, né?
E esse já não é Minha Casa Minha Vida, né? Disse pela Caixa.
Minha Casa Minha Vida vai usar o mesmo cadastro da Coapar. Ele vai usar esse mesmo cadastramento, né? Então são mais 204, então
já
são 344 residências e mais 25 que a gente tem uma outra área indicada para a Coapar. Então seriam 369, 370 residências aproximadamente que nós ofertaríamos aí nesse período aí. Eu acredito que um ano e meio sairia essas residências.
Porque na verdade também, Humberto, a gente tem que entender que nesse patamar que o governo está lançando aí, existem padrões de casa, né?
Existem
padrões. Tem as metragens, o da Coapar, né? Ele é um padrão único, né? Agora, quando é diferenciado, quando é a Caixa quem faz, e ou ou um outro, uma construtora, ela faz padrões diferenciados das casas. É,
mas
né?
Às vezes também a parceria Caixa e Coapar também.
É, hoje já é muito real essas parcerias. Isso. Da Coapar e da Caixa. Enquanto eu trabalhava na Caixa Econômica ainda, já tivemos uma situação assim. Inclusive o do Mário Sérgio. O Mário Sérgio é uma.
Foi o último
convênio Caixa Econômica, né? As prestações são recebidas pela Caixa Econômica. E o projeto é da Coapar.
Mas ali eu acho que é o único caso popular mesmo foi ali, né? O último
foi o
Mário.
O último foi esse, é. Esse pela Coapar. Mas houve o João Teodoro, que é particular.
É particular.
424 residências.
Temos de si, assim mesmo, né? Para aquelas pessoas que realmente necessitam.
Correto.
Agora, além disso, tem mais alguma coisa, algum cartucho na tem alguma bala na agulha aí para de repente se colocar mais à frente, prefeito?
Nessa questão de casas?
Casas, né?
Sim. O que existe é o seguinte. O município, ele recebe muitas áreas de institucionais. Cada loteamento que vai sair é destinado uma área para institucional. Normalmente, Oswaldo, é para a instalação de um aparelho público. Que aparelhos? Ou uma creche, ou um posto de saúde, ou uma escola, ou uma praça, assim por diante. Mas há muitos terrenos que eles ficam numa área assim que não é muito estratégica, meio de quarteirão, o tamanho do lote não é adequado. Então, nós fizemos uma reunião, né, juntamente com os secretários, especialmente o Humberto, e nós decidimos, nós vamos mandar nos próximos dias um projeto de lei para a Câmara, pedindo autorização para uma lei permitindo leilão de terrenos. E a destinação dos recursos arrecadados com esses leilões é exclusivamente para habitação, né? Então nós criaremos um fundo habitacional e leiloaremos esses terrenos e vamos utilizar a arrecadação dos recursos para fins de execução habitacional. Além disso, Oswaldo, esses processos judiciais que estão em cursos, uma das decisões do Poder Judiciário está tratando da venda dos terrenos que foram invadidos.
É isso que eu ia perguntar, porque muitos desses terrenos institucionais já foram invadidos.
Já
estão lá, o pessoal
famoso. Aqueles que foram invadidos, a solução que o Ministério Público e a Prefeitura vão estar apresentando é uma negociação de pagamento parcelado desses terrenos. As pessoas vão ter que pagar um valor, né? E assim esse recurso vai ser destinado para esse fundo habitacional, a fim de adquirir novas áreas para disponibilizar mais empreendimentos, construção de casas populares.
É porque, na verdade, a gente vê que o déficit aqui é muito grande, né?
É altíssimo.
E fora aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de fazer o seu registro. É um abacaxi grande para ser.
É bastante.
Pescar, né? Ao longo dos anos, né? 10 anos praticamente sem casa popular, né? Sem ter um programa de desenvolvimento de casa popular.
Então, e dando continuidade sobre o assunto habitação, nós também vamos começar a fazer bastante reurb, se Deus quiser. E também temos também agora o programa do governo, regularização direta, escrituração direta dos mutuários da Coapar. Aquelas pessoas que já
fizeram a inscrição.
Pessoas que já quitaram as casas, mas não escrituraram. Então, a Bandeirantes foi beneficiado com 1.127 unidades para serem regularizadas. Nós estamos organizando só a.
Vai ter algum custo aí? Porque naquela última grande vida, parece que tinha um custo de R$80, se não me engano.
Isso aqui vai ter sim, mas a gente não tem como passar o valor. Mas a gente está montando já a equipe para fazermos, que nós vamos receber um treinamento da Coapar para poder chegar a informação correta até as pessoas.
Nesse caso, a Coapar vai oferecer um documento, né, para essas pessoas, como se fosse uma espécie de escritura pública mesmo, como se tivesse feito pelo cartório de tabelionato. Ela que irá substituir a escritura pública. E com esse documento que vai conseguir averbar na matrícula do imóvel.
Aí ele pode fazer o registro da matrícula.
Isso, exatamente. É através desse documento que será oferecido pela Coapar.
Por isso que é a escrituração direta.
Nessa situação, aquele terreno lá no meio do Mário Sérgio, lá, tem algum planejamento para ele lá? Também está nessa leva aí, prefeito. que lá tem uma área ali. No...
Tem 3.300 metros quadrados lá.
Tá parada, né? Vamos dizer bem a verdade.
É, por enquanto tá parada, mas a gente já.
Vamos colocar que 3 mil e poucos metros dá para fazer casa, hein?
Isso.
Uhum. Então, mas, só que menos... tem que ocorrer, como o prefeito disse, é a questão da desafetação da área, né? Por ter ela ter uma finalidade que é de área institucional, né? Então, se não fizesse esse pedido junto à Câmara de Vereadores, não se pode alienar, transferir o bem para que se faça moradias no local.
O que é afetação, Oswaldo? Quando nós compramos aquele terreno de 10 alqueires, o município adquiriu, ele foi indicado na lei que era especificamente para indústria.
Sim.
Tá? Então isso é afetar, você dá uma destinação para o imóvel, esse imóvel serve somente para a indústria.
Especificamente.
Então aquelas áreas elas servem somente para esses fins. Então você tem que desafetar, você tem que baixar essa obrigação, tirar ela da lei e dar uma nova destinação. Né? Então essa é a desafetação. Então nós temos sim projetos para aquele terreno lá do Mário Sérgio, né? Já houve uma tentativa de invasão no passado, nós já estamos... sinalizando as áreas que são do município e que vão passar por uma nova decisão aí, né? Nos próximos dias nós estamos fazendo um levantamento de todos os terrenos, quais irão a leilão, quais irão ser utilizados para finalidades de instalação de equipamentos públicos, né? Nós já tivemos um estudo, inclusive eu quero agradecer aqui o Sgarbi e o Ricardo Castanho, que o Sgarbi era o então diretor do polo da UEMP aqui em Bandeirantes, né? E o Ricardo hoje é o atual diretor da UEMP, e eles nos ajudaram fazendo um mapeamento da saúde. Então nós fizemos um mapeamento da saúde, nós temos ali surgindo um posto de saúde, já está na licitação, vai sair ali no Domingo Zambon, próximo do Mário Sérgio. Tá? Então nós temos já uma super creche ali que atende a demanda, nós temos uma escola que é a Maria de Lourdes Guedes Mendes. Então iremos dar uma nova destinação para aquele terreno lá do Mário Sérgio, Oswaldo.
Então, várias pessoas pedindo aqui o endereço para fazer o cadastramento. Eu vou passar direto aqui. Tá aqui
dentro assim, do site da prefeitura,
tem um link
ali. É só clicar, está lá Coapar, né, e vai direto no site da Coapar. Tá?
Lembrando que a inscrição é só aquele lá que está lá no Coapar, não tem aquela inscrição de prefeitura, não existe.
Não,
nada,
nós não vamos fazer presencial. Também, não. Não existe.
É para não correr, para não acontecer
o que vale
é
aquela
passado,
lista,
né,
que está lá.
É outra coisa, nós temos aí que essa liberação do governo para casas rurais também, né? Tem algum planejamento nisso?
É uma retomada, né, que o governo está fazendo de casas rurais. Nós havíamos debatido sobre isso com a Coapar nas viagens que fizemos para lá do ano passado, mas eles não tinham nada. E então nós vamos ter que fazer esse levantamento agora, Oswaldo. Né? Aí nós vamos começar a fazer esse trabalho, para fazer um levantamento junto aos moradores da zona rural, para ver se existe intenção, né, de aderir a esse plano de habitação rural.
Mas nós falamos do Marcelo, aquela área no fundo do Novo Paraíso ali não é área institucional, né? Ali é loteamento, né?
Onde, na Cidade Nova, depois do Mário Sérgio?
Depois do Mário Sérgio ali.
É um
Novo Paraíso. Não, Novo Paraíso é mais.
Novo ali, Paraíso é no meio, entre o Botafogo Brasil e o
Paraíso.
Diz
onde que tem o Salão dos Papas ali,
né?
Ali é uma parte da Mitra, né? Diocesana. E tem onde está construindo as duas casas.
É ali que vai ser
e ele vai ser o BS.
Falar nisso, vai terminar aquelas casas, não, prefeito? Está difícil, hein?
A empresa foi multada, nós rompemos o contrato, a empresa foi notificada várias vezes, não deu a devida atenção, né? E assim nós rompemos o contrato com a empresa.
Não tem como botar para funcionar no feitura para fazer lá, não?
Multamos ela, houve um processo administrativo. Nós temos apenas 3 pedreiros dentro da prefeitura, Oswaldo. E isso inviabiliza, certo? Então nós vamos ter que fazer uma nova licitação ali, infelizmente.
Aí dá para entrar os meios aí, né?
E vale ressaltar também, se vocês me permitem, que essas duas casas, Oswaldo, a lei que de aprovação para a construção dessas casas foi em 2015.
Um termo de ajuste de conduta, um TAC.
Um TAC que foi feito lá atrás para o gestor, 2015. Inclusive, hoje, infelizmente, uma das beneficiárias daquelas casas já não está mais no meio de nós, que faleceu, que é a Neuza Moretti, entendeu? E eu, enquanto ela estava viva, ainda acompanhei um pouco do processo dessa até a licitação para fazer essas casas, essas duas casas, que é dela e do senhor Nilson,
é,
né?
É mesmo, porque é uma licitação.
Mas, é, mas uma lei de 2015, e hoje nós estamos em 2023.
E dá ou abre oportunidade, entendeu? Também para
os bens, né? Essa é uma causa que, no caso, quando o Jael e Juba assumiram, que foi de dar realmente, resolver esses problemas, entendeu?
Eu digo aqui só para concluir o negócio dos meios, porque hoje nós temos aí essa lei da Câmara, que os meios podem participar da... de licitação, principalmente aqueles que são pedreiros.
Isso,
que
a trabalham parte, a ponto, nova lei que foi aprovada, né?
Podem participar.
Então já é uma facilidade que aí pode ajudar, porque está aqui dentro do município também. Né?
Então, até o.
Dá para se colocar na hora de fazer a licitação, né, prefeito? Dá para se jogar isso, não dá, não?
No edital pode ser colocado, sim.
Complementando isso, o Jaelson, semana passada, encaminhou todos os responsáveis pelo o departamento de licitação, jurídico. É, também a Secretaria de Administração para um curso em Curitiba, até para regulamentar, ter o regulamento municipal da licitação no município.
A nova lei de, licitação.
Isso, a nova lei de licitação federal, ela exige que tenha que ter uma regulamentação também. Sim. Pelo município. E o Jaelson prontamente está qualificando os servidores do município para que faça da melhor maneira possível nas questões dos procedimentos licitatórios.
É mesmo, porque agora, se mais alguma coisa em termos de habitação, não?
Não, é só, por enquanto, é só as casas mesmo e também os reúrbios, né, que irão acontecer, e a escrituração direta, que depois a gente vai estar chegando até, mandar, a gente vai ter que fazer um procedimento para chegar até as pessoas a informação correta, certo?
Ir até as pessoas,
né? Isso, vai ser um trabalho a campo, né, vamos ter que ir a campo para chegar até essas pessoas, os interessados também, né, para... os ditos beneficiários.
É, porque agora vamos passar para o planejamento de governo, mesmo porque temos aí a situação, você falou de um ponto importante de regulamentação de lei, nós temos uma lei complementar de 2020, né, dentro do município, sobre essa ciclovia. Foi revogada a lei de 2020 para se fazer essa ciclovia ou não, prefeito?
Não, a lei de 2020, ela não trata da ciclovia. Sim, especificamente. Ela trata do plano diretor municipal.
Sim.
E aí, dentro do plano diretor municipal, existe uma seção que trata de ciclovias.
Uhum.
E a lei diz o seguinte, ela diz que um plano de cicloviário proposto. Sim. É uma proposta, tá?
Inclusive com mapa desenhado.
No artigo 10, né? Uhum. Ele vai esclarecer, né? Ele vai esclarecer que o município tem que fazer... preferencialmente opções pela disponibilização de ciclovias, mas num parágrafo único, Oswaldo, ele deixa bem claro. Ele deixa bem claro que o município vai prioritariamente escolher aquelas áreas, mas ele pode e deve fazer isso em artérias, vias arteriais de maior acesso, dando, né, disponibilidade. Então ele não estabelece, ele não determina que aquelas áreas que estão no plano diretor têm que ser
obrigatoriamente.
Não, ele deixa uma proposta, é um plano cicloviário proposto, não determinado, né? Não é uma determinação.
É.
Então nós sabemos dessa lei, né? Ontem estivemos em debate, ontem que nós estivemos na Câmara, anteontem? Anteontem nós tivemos uma reunião na Câmara, né, e foi colocado isso em pauta, né, e nós esclarecemos para os vereadores que não é uma obrigatoriedade seguir o trajeto e o mapa ali identificado, a rota identificada no plano diretor. Então, no parágrafo único do artigo 10, ele deixa claro
que... artigo 11, ele diz que o Poder Executivo deverá implantar infraestrutura cicloviária no sistema viário urbano.
Isso.
Conforme o sistema de cicloviário proposto, apresentado no anexo 11,
proposto.
Que é o que o senhor está dizendo.
E o parágrafo único do artigo 10, ele vai dizer que o município tem essa liberalidade para poder escolher as áreas mais adequadas.
É, porque na verdade, mas também ela tem que estar dentro da largura satisfatória, tem que estar dentro da inclinação adequada,
vale lembrar,
tudo isso que diz, né?
Vale lembrar que esse recurso é do governo do estado.
Sim, né?
O município fez o projeto
e
enviou para a SEDU, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né? E a SEDU aprovou. Então o projeto que está sendo executado, ele é aprovado pela SEDU, né? E o município está executando de acordo com essa aprovação. Então está tudo regular, não tem. Houve bastante manifestações e isso é bom, é positivo. Eu gosto quando a população se manifesta e venha participar do dia a dia do executivo, das construções de uma cidade melhor, tá? Houve debates, nós sentamos com representantes da Igreja Metodista, estamos em vias de marcar também com a ACIAB, que quer fazer uma reunião sobre essa questão. E vale lembrar o seguinte, Oswaldo, a ciclovia, ela passa a valer o horário a partir das 18h30 às 22h30. Então ela não interfere no estacionamento, no horário do comércio. Tá? O comércio vai ter suas vagas até as 18 horas, é o horário do comércio. Né? E o sistema da ciclovia, ele vale a partir das 18h30 até as 22h30, certo? Além disso, nós estamos em estudo de alternativas, tá? Que vão ser propostas, já levamos até os vereadores, já levamos também até os representantes da igreja e de outras instituições que estão interessadas, vão ser propostas mudanças no trânsito central da cidade, tá? Em breve nós estaremos apresentando, elas vão ser levadas a uma audiência pública, certo? Dessas mudanças desse sistema viário, tá? Questões de fluxo, questões de sentido de rua, questões de formas de estacionamento, aumento de vagas de estacionamento, né? E em breve nós estaremos apresentando aí os modelos possíveis de implantação na área central da cidade.
É que na verdade mesmo, porque até conversava esses dias, até sábado que eu falava aqui, sexta ou sábado, não recordo agora, porque ali nós temos empresas ali que trabalham no sentido noturno, né? São lanchonetes. Na Benjamin Caetano Zambon, são lanchonetes, são mais coisas que vão vir por ali, casa de doce, aquela coisa toda, e que tem um fluxo, principalmente depois das 18h, que infelizmente acaba por consequência. Poderia ter sido feito, ó, lógico que também vai subindo o correio ali, que não teria problema nenhum, a única coisa que iria afetar era a igreja,
o santuário, mas o santuário teria. Você vai afetar.
O santuário ali seria o menos, porque tem duas áreas para você poder estacionar, né?
Qualquer local que nós estabelecermos vai dar conflito. Não tem uma área padrão assim que você diga assim, ó, instala aqui e aqui não vai ter problema nenhum.
Cabe até salientar, né, prefeito, que isso daí é uma demanda que desde a época que nós éramos vereadores, é uma cobrança.
Ciclovias.
Da ciclovia. Nós vivemos em sociedade e os ciclistas sempre cobraram disso, né?
Vou falar bem uma verdade pra você. É coisa de momento. Daqui a pouco já todo mundo já
tem. Isso daí até a gente estava conversando, Oswaldo, no dia que o pessoal da empresa estava lá executando o serviço, eles falaram que em todas as cidades, quando eles fazem a execução desse trabalho, surge esse burburinho, é natural. Eles falaram assim, mas o que vocês têm que fazer agora? O que o prefeito está fazendo? Trazendo a sociedade para próximo para resolver uma situação pontual. Primeiro, foi o problema com a igreja, foi solucionado, depois agora com a CIAB.
Mas assim, porque o problema não é o estacionamento de carro. Veja bem, é o problema, por exemplo, por causa da igreja. Eu já não vejo que negócio de carro, porque carro estaciona do outro lado. O problema ali é uma criança que sai correndo, é um idoso que está saindo ali.
Isso.
Quer dizer, é o fluxo de pessoas e não de veículos, veja bem. Inclusive também nessas próprias lanchonetes também que a gente fala aí, no sentido da Benjamin Caetano Zambon.
Até o sentido do ciclista, ele vai ser em sentido único, né? Às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas vamos bater de frente um com o outro. Não vai ocorrer isso, o sentido é único, é a partir das 6h30, como o prefeito falou. A gente sabe que no final do ano o comércio também vai ficar aberto depois até tarde, então dá pra gente estudar uma maneira e um caso para que naquele período do final de ano a gente ache uma solução para que o comércio continue, né, trabalhando da maneira normal.
Hein? Porque a maior preocupação ali é o caso do SAMU, que é o que mais chama a atenção, o caso do SAMU, na saída do SAMU, e também no caso aí das pessoas que trafegam, no sentido de pessoas, né, de ser humano e não de veículos, que veículos que dão um jeito, para-se no lugar, aquela coisa toda. Né? Manda um pouquinho também, faz um pouco de caminhada.
Outras propostas aí, solucionando, né, todas essas questões que foram feitas. É até bom que a população se manifeste e que a gente possa pontuar.
Na verdade, ninguém conta o ciclismo, né?
Cada situação que for levantada, né, apontada como necessário de fazer ajustes, né, isso faz parte do processo. Como o Daniel falou, em todos os municípios onde foram implantadas, geraram a princípio divergências e depois foram sanadas, né? E hoje já a população foi beneficiada com essas ciclovias aí.
E cabe agora
o planejamento
se virar, né, prefeito?
Ah, o planejamento aí vai ter uma demanda gigante aí nos próximos 2 anos aí. Né?
É, Alex, se Deus quiser. Vai sobrar para você já descascar esse abacaxi também. Boa tarde, tá quieto ali, tá esperando só, só fica olhando.
Tô só observando, viu, Oswaldo? Uma boa tarde, Oswaldo, uma boa tarde ao Paulinho da Técnica, uma boa tarde ao prefeito Jael, Satalita, ao Humberto e ao nosso amigo aí, o Daniel. Então, Oswaldo, estamos aí assumindo agora esse novo desafio, com muita honra, agradecer ao prefeito esse novo desafio de assumir aí o Secretaria de Planejamento. Que nem você disse, vamos ter muitos desafios aí. Primeiro, essa nova lei de licitação, que vai mudar muito o sistema na prefeitura, vem para melhorar o sistema. Então, a gente vamos se dedicar muito a essa nova lei e se dedicar aos desafios aí da cidade, né, Oswaldo?
É, porque, veja bem, essa licitação é uma... arrebenta, né? Arrebenta todo mundo, né?
Vamos falar
bem
a verdade. É burocracia, né?
É muito burocrático.
E ainda complementando aí a pasta do nosso amigo Romero, que somos amigos ali, estamos sempre trocando informações devido à minha saída da secretaria, ele também vai ter a atribuição, né, de até o dia 15 de abril aí ter a apresentação da LDO. Sim. Junto à Câmara de Vereadores.
É, porque tem que ter o plano para o ano que vem já ser apresentado. E de repente não é só Ctrl-C, Ctrl-V, né? Porque a gente só vê isso também, né?
Isso, não, mas
dificilmente muda disso também.
Então,
né?
Claro, do ano passado, né, Jailson, nós já fizemos um trabalho mais assim técnico junto com a contabilidade. Correto. Onde nós colocamos numerações contábeis dentro da LDO,
indicando as fontes.
Então assim vai melhorando ano a ano, com certeza. O Alex vai implantar a ideia dele dentro da LDO e que vai trazer mais
que seja indicada a fonte do recurso, de onde vai sair o dinheiro.
Isso.
Né? E também uma outra coisa que foi implementada, até por obrigação dessa nova lei de licitações, é o PAC, né, Daniel?
O PAC, que é o Plano Anual de Contratações também. A população, ele tem esse acesso ao portal da transparência, ao site da prefeitura. Também é um trabalho que foi inédito, né, numa administração, que juntamente ali com o pessoal da licitação e todas as secretarias se empenharam para publicar até o final do ano agora, até o dia 31 de dezembro, o PAC, que é o Plano Anual de Contratação, que também vai ter que estar dentro das diretrizes aí dessa lei. Então, são trabalhos que a gente vai se evoluindo no decorrer do tempo e certamente é uma demanda e é um conhecimento que nós vamos deixar aí para gestões futuras, né, Jair?
Além de ajudar agora o secretário Alex, né? Porque, assim, esse PAC, ele vai ajudar a saber quando vai vencer uma licitação. Então, uma contratação lá de merenda escolar, ó, vence em dezembro. Então, ele já começa antecipadamente a trabalhar com as secretarias responsáveis a nova contratação para não correr o risco de vencer e não conseguir
isso até,
suprir as necessidades.
Até há muitos questionamentos, né, prefeito? Assim, pô, mas tem que ser um engenheiro, secretário do planejamento.
Esse pensamento.
Mas na realidade, o planejamento, ele tem essa
tudo, né?
LR, ele tem que
mesmo
ter.
Porque hoje você pega um caso do remédio, você vai lá buscar um remédio, ele não tem porque falta licitação.
Isso.
Então isso já devia ter sido previsto antes.
Isso, né? O que está ocorrendo agora com o trabalho com o Romero? Primeiro vai fazer ele junto com a Rose e o Ederson, que está na secretaria dele, é comunicar aos secretariados antecipadamente, ó, está encerrando uma licitação com tal objeto. Então isso daí é um trabalho que o Jael se está proporcionando através da mudança do sistema que ocorre também dentro da prefeitura, que é um sistema de protocolo beta, que está assim, a gente está vendo que está diminuindo muito o papel, porque a comunicação é sempre virtual e foi implementada agora na gestão do nosso prefeito aí.
O Alex vai ter
bastante uma
tarefa aí de unir as secretarias, né, Alex?
Um grande desafio, né, prefeito?
Uhum.
Nós vamos estar aí, né, então, agora na frente da Secretaria de Planejamento, e esse trabalho já vem sendo desenvolvendo, né? Começou com o Wagner Thomas, quando o prefeito assumiu, aí veio o Rômulo Farias, né, também como secretário. Sim. E depois o nosso amigo Daniel aqui, que também agora passou essa, o bastão para nós aqui.
Agora, falar bem a verdade, essa secretaria já teve uma passagem em outro efeito, mas uma, que canta música no Fantástico já vai para outro pedir, né?
Oswaldo, começou com os engenheiros, né? Então, agora vem essa mudança, depois vem
essa que mais teve rodízio, por isso tem que fazer bem feito.
Isso. Começou dois engenheiros e agora dois operadores do direito aí, né? Uhum. Então, vamos aí para esse desafio, que nem nosso próprio secretário do Estado também, né, Augusto Silva, não é um engenheiro, está fazendo um bom trabalho na Secretaria do Estado de Planejamento, então acho que não vejo essa preocupação de ser um engenheiro em si na frente dessa pasta.
Não, e até porque, né, o Daniel e o Alex levantaram, Oswaldo, a Secretaria de Planejamento, ela tem a responsabilidade de enviar para o Legislativo leis que disponibilizem os recursos também para esse fim. Então, quem vai pedir para a Fazenda a dotação é a partir dele, é isso, Daniel?
Isso,
e Alex?
É diante da nova lei de licitações. Então, assim, todas as licitações agora com esse novo dispositivo passará primeiro pelo planejamento. Então, assim, a nova lei de licitações, ela não é só jurídica hoje. Hoje ela é jurídica, ela é, tem que ter estudo econômico. Então, assim, tem que ter um pouquinho de conhecimento de tudo. Então, é uma lei bem complexa que vai fazer com que os municípios tenham que preparar os seus servidores para engrenar e andar, para não ter problemas com o Tribunal de Contas.
E também temos o projeto, também está sendo contratado uma empresa para se fazer projetos, né, Felipe?
Na verdade, eles vão fazer os projetos complementares, sim, né? Os nossos engenheiros vão fazer os projetos e essas empresas vão fazer os complementares. Apenas naqueles casos onde os nossos engenheiros não estão habilitados, por exemplo, hidrológico, né? Nós estamos contratando essas empresas e eles vão fazer, né, nos próximos 30 dias deve sair aí a licitação e a contratação dessa empresa, ou empresas, né, porque são três lotes diferentes ali de projetos, tá? E pretendemos até, a Thalita vinha conversando conosco no carro, falando sobre a necessidade desses pontos de enchente, né? Não é a solução do problema, são projetos indicando qual é a solução. E depois, com esses projetos na mão, nós vamos até os órgãos governamentais, tanto a nível estadual como federal, buscar os recursos adequados. Nós já aprovisionamos 3 milhões e 900, Oswaldo, para fazer os enfrentamentos de enchentes na Água do Caia, que é a obra que já está saindo ali em parte, vão vir outras obras ali, tá? E também em alguns outros pontos da cidade. Nós tivemos numa reunião agora de manhã, né, Alex, com a doutora Aracê, do Ministério Público, tá? E encontramos também com a doutora Virgínia, e já indicamos que nós estamos contratando essa empresa, e ela vai nos ajudar também no aumento de vagas do CMEIS. Nós vamos fazer ampliação do CMEIS, tá? Já o recurso já está reservado, ele vem da fonte do salário educação, e vai também, Oswaldo, uma excelente notícia que nós tivemos. Hoje nós estamos usando o dinheiro da condenação do Fundeb, que foi o dinheiro que foi desviado em 1997 ao ano 2000 para pagamentos de outras necessidades do município. Fomos condenados a devolver quase 4 milhões de reais para a educação, e agora o governo federal está depositando o dinheiro da Escola Santa Terezinha. Chegou aqui 483 mil reais que o governo depositou dia 10 agora. E assim nós vamos fazer novos projetos com a ampliação de vagas do CMEIS, né, de as antigas creches, né, e também adequações das escolas que nós temos hoje na área da educação. Tá? Então, o governo federal está depositando o dinheiro da Escola Santa Terezinha de novo.
Tá, então vamos terminar essa Santa Terezinha o mais breve possível.
E já agora está previsto para agosto.
É agosto, né? E a situação ali da construção da perfuração do Poço Artesiano, prefeito. Dinheiro, como é que está isso aí, esse projeto? Que hoje é o que mais o pessoal está, situação aqui da Zona Sul.
A Câmara de Vereadores devolveu para nós o projeto aprovado hoje, vai ser publicado hoje. A partir daqui nós vamos até a Caixa Econômica finalizar, dar sequência no projeto, porque a Caixa precisava desta lei aprovada para poder dar sequência no financiamento do Finisa, né, os 10 milhões que nós estamos pleiteando lá, certo? Na sequência, a Caixa Econômica disponibilizando o contrato para assinatura, aí então nós já vamos poder, o projeto já está pronto, o SAAI já fez o projeto, falta somente a Caixa autorizar a assinatura do contrato, e aí nós poderemos fazer a licitação contratando uma empresa para perfurar o poço artesiano.
Questão que de 3-4 meses?
Vamos colocar aí que 3-4 meses para contratação, né? Porque 60 dias é só para contratação da empresa.
Até porque
mais um prazo da Caixa Econômica aí para poder...
Tem as questões também internas com a Caixa Econômica, tem alguns ajustes no parecer técnico.
Correto. Agora, com essa nova lei, tem que atualizar os pareceres, né? Para a gente poder assinar o contrato e dar sequência.
Eu acredito que
até o meio do ano vai estar perfurado.
Porque perfurar é rapidinho, né?
Na realidade, o SAAI, junto com a Secretaria de Planejamento, já vem fazendo um trabalho paralelo também com a questão de orçamentos para que seja montado, né, todo o procedimento licitatório. Tem que ser feito um termo de referência, e então, assim, para que dê andamento dentro do Departamento de Licitação do município.
Tá certo. Pelo adiantado da hora, gente, o que nós temos mais de mais destaque, prefeito, para a gente fechar? Mesmo porque já são 12h55, nós já ultrapassamos o horário da polícia, já ultrapassamos. Daqui a pouco estamos com o horário de compras e vendas aí.
Só para finalizar, então, nós estamos com 3 obras aí em vias de serem entregues, né? A rotatória já está, praticamente já está sendo usada, né? E mais a empresa está finalizando ali. Os trabalhos, que é a Bergamin. Lá também, no João do Carmo Santiago, que é o CEMEI, lá da Vila São Pedro, as obras já estão em fase de término também, Oswaldo, né? E vai ser entregue nos próximos dias aí, provavelmente dia 27, a previsão de entrega, tá? Ficou muito bonito, nós estivemos lá ontem visitando, ficou uma unidade muito bonita, muito aconchegante, certo? Prefeito Moacir Castanho, a escola Prefeito Moacir Castanho, já estivemos sentados com a empresa. Começo de março até o dia 10, provavelmente eles entregam essa obra para nós.
Ela não tinha até dia 14 para entregar, prefeito?
Ela tinha até o dia 14
para entregar. E agora eles vão pagar a multa?
Eles têm um pedido de aditivo, né? De prazo, por conta de esquadrias metálicas, Oswaldo, que eles adquiriram de uma empresa de São Paulo, e essa empresa não entregou, né? Está sendo analisado pelo jurídico a possibilidade de ampliar por 20 dias essa entrega. Eles disseram que a empresa lá entrega em 15 dias para eles, certo? Se não for autorizado, daí sim, daí teria que pagar multa sim.
Mesmo porque era até dia 14 agora, já passou o tempo.
Eles fizeram um pedido de aditivo, né? De 20 dias só para poder receber esse material.
Já foi feito
material.
Um pedido também de aditivo, né, prefeito?
Vários.
Seria mais um.
Vários, já são.
Mais
foram
um
vários prazos, né? Mas assim, nós estivemos na obra visitando, está praticamente pronto, eles estavam fazendo a instalação elétrica, né? E faltando apenas essas esquadrias e alguns ajustes ali que nós levantamos, né? E já levamos para a empresa poder executar essas adequações. Tá?
Tá certo. Mais alguma coisa, gente? Só para a gente fechar, porque...
E finalizando, nós autorizamos a reforma do Corpo de Bombeiros, né? Deve iniciar também nos próximos dias aí, e a reforma do prédio da Secretaria de Educação.
Tá, a Secretaria começa quando a reforma, prefeito?
Eles estão em levantamentos do planilhamento. Eu acredito que em 20 dias começa as obras ali.
Já e muda
os bombeiros, eu acho que em 10 dias já deve estar começando.
A Secretaria já muda semana que vem ou não?
Isso, já estão em preparativos para a mudança já do prédio.
Tá certo. Bobão, Alex, falar alguma coisa?
O Arlon me lembrou aqui. Obrigado, Arlon. Um abraço. Que a prefeitura tem um contrato também com a Associação dos Engenheiros de Bandeirantes do CREA para projeto Casa Fácil, que é aquela planta.
Sim.
Que as pessoas que têm o contrato de compra e venda ou quer fazer sua casa até 70 metros. A prefeitura disponibiliza para as pessoas. Mas eu gostaria de voltar aqui outra hora para explicar certinho isso aqui.
Tá certo.
Tá certo? Bom, só não vale para invasão em terreno público, viu, pessoal?
Agradecer, Oswaldo, o espaço de vocês aí sempre para a gente, que estamos sempre à disposição aí para passar as informações do município.
Alex?
Só agradecimento mesmo, Oswaldo. Obrigado pelo espaço. E viemos aí nos apresentar e agradecer.
Tá certo. É como falar alguma coisa. Vai ficar 2 horas falando.
A Thalita quase não fala, né?
Thalita. Eu falo bastante, ó, não me dá esse espaço, hein, Oswaldo?
Não, eu não estou dando, não. Não, é brincadeira, Thalita. Fala alguma coisa a mais, Thalita.
Nós estamos à disposição da população, aliás, estamos aqui para isso, trabalhando para vocês, para a nossa cidade. E agradeço muitíssimo esse espaço, Oswaldo. Estamos à disposição.